Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Oi, pessoal do QG, tudo bem? Eu sou a Loli, do canal Elora Raoni, do YouTube. E me chamaram aqui por conta do meu vídeo do Tim Burton. Eu sou uma grande fã do cara e eu vou responder umas perguntinhas sobre ele.
Oi, pessoal do QGCast. Eu sou a Alessandra. Estou aqui contando um pouquinho sobre a exposição do Tim Burton.
Olá, QGCast. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Juliana e eu sou jornalista, muito fã de Tim Burton.
Isso mesmo, esse é o nosso QGCast. Eu sou o CK.
Aqui quem fala é Melkor.
Fala, galera do QG. Aqui quem fala é o Morfeu.
Hoje temos um cast especial, com o privilégio de receber três convidadas que possuem uma admiração em comum por um dos maiores cineastas de todos os tempos. E nós estamos falando de ninguém mais, de ninguém menos que Tim Burton.
Aê, muito bom, CK. Essas três convidadas vão abrilhantar esse nosso cast, até porque tava bem feinho, né? E só homem nesse cast,
só
não
macho.
Tava tão legal. Elas vão estar ajudando aí com a gente, porque elas já foram na exposição e vão poder contar pra gente um pouquinho da experiência de quem esteve lá e de toda a vivência que elas tiveram, o sentimento que elas tiveram com relação às artes todas que elas viram na exposição.
Então, só para quem está ouvindo esse cast entender, a exposição ocorre aqui em São Paulo, no MIS, que é no Museu da Imagem e do Som, que explora toda a gama de trabalho e criatividade do Tim Burton, que apresenta desde os seus desenhos da infância até a sua carreira consolidada como diretor. Vamos, nesse cast, falar também de apenas alguns filmes do Tim Burton. Nós não vamos falar de todos, mas para você que gosta do Tim Burton, nós vamos passar aqui e falar um pouco de alguns filmes dele.
É isso aí, vamos falar mais um pouco.
Vamos lá, pessoal.
...1988, Os Fantasmas Se Divertem. Teve aí como Oscar de melhor maquiagem.
E esse filme, meu querido CK, é um filme extremamente interessante, porque foi um dos primeiros filmes do Tim Burton que fez esses sucessos. E o filme seria realmente de terror, era pra ser assustador. Não sei o que aconteceu, eles fizeram virar comédia, que virou. E parabéns pra quem deu a ideia de tirar essa ideia de ser de terror e seguir a ideia de ser um filme meio que comédia e tal, porque acabou fazendo ele ficar muito bom.
Vamos lá, pessoal.
...1989, Batman. Teve aí como Oscar de melhor direção de arte.
Esse filme, né, é baseado no grande personagem da DC, que todo mundo conhece, né, o nosso Batman querido aí. E, pô, dentro das curiosidades desse filme, é que o Adam West, que era o ator que protagonizou aquela série antiga do Batman e Robin, ele quis ser o Batman também nesse filme, né.
Até o Mel Gibson foi cogitado pra esse filme, não foi?
Isso. Não só o Mel Gibson, como também Charlie Sheen.
Nossa, Charlie Sheen seria
agora vamos imaginar
engraçado.
Charlie Sheen fazendo o papel de Bruce Wayne.
Mas na verdade, eu acho que todo mundo queria ser o Batman, né? Quem não gostaria de ser o Batman?
Nessa época era uma febre também, Batman, né?
E teve também um ótimo trabalho do Coringa, né? O Coringa ficou muito bom, deu esse ar aí um pouco mais gótico, né? Que o Tim Burton gosta muito de usar em todos os filmes dele. Então, o Coringa, como o Gotham City, teve aquele ar um pouco mais gótico, deixou muito legal.
Vamos lá, pessoal.
1990, Eduardo Mãos de Tesoura. É um Oscar para melhor atriz, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor ator coadjuvante e também melhor atriz coadjuvante. Esse filme eu gostei bastante dele. Na verdade, era até mesmo um pouco assustador, o Johnny Depp com aquelas tesouras.
Eu não conseguia não ficar com medo. Até assisti o filme, mas me dava muito medo. Porque, tipo assim, você imagina lá, o cara tem mão de tesoura, tem aquele figurino, aquela imagem, aquela cara toda machucada, e ele não fala quase. Eu não sei. Ó, e você fica assustado, velho. Não tem como não ficar assustado.
Teve, no roteiro dele, foram 169 palavras apenas.
Caraca.
E uma coisa interessante também, o Tom Cruise e Jim Carrey, eles também foram cogitados pra fazer esse papel aí.
Nossa, bem interessante. É, na verdade, eu fiquei sabendo depois que, inclusive, o Michael Jackson se interessou por fazer o papel também. Pra você imagine o rei do pop fazendo o papel de Edward Mão de Tesouras.
Vamos lá, pessoal.
Vamos começar com a Loli, do canal Elora Raoni. Como você descobriu essa paixão pelo Tim Burton?
Então, cara, acho que não tem como você passar uma vida assim, no normal, assim, assistir pelo menos um filme do cara. E eu assistia vários quando era pequena e tal, só que eu nunca associei, uhum, tipo, todos os filmes à mesma pessoa. E quando eu, sei lá, uns 13 anos, assim, uma amiga minha falou, então, sabe esse filme, esse filme, esse filme? Tipo, Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, James o Pêssego Gigante, tipo, filmes que eu adorava e tal. Falou assim, então, são todos o mesmo cara, ele se chama Tim Burton, me falou um pouco sobre o cara. Uhum. Eu fiquei muito apaixonada, muito. Foi muito bom saber que todos aqueles filmes que eu adorava eram da mesma cabeça, sabe?
Pensando assim, então, fala, qual foi o filme que marcou a Loli?
Então, acho que foi o primeiro já. O primeiro filme que eu lembro que eu vi do Tim Burton foi James o Pêssego Gigante, que eu tinha o VHS na época, e eu era, tipo, muito apaixonada, eu assistia todo dia. Mas até então era só um filme que, né, eu gostava de criança. Depois de conhecer já o Tim Burton e tal, o filme que eu acho que mais me marcou, assim, foi Peixe Grande, porque tem uma história relacionada com o pai e tal, um bagulho bem psicológico, pesado, sabe? Eu acho muito bom.
No seu canal no YouTube, tem um vídeo que mostra toda essa sua coleção do Tim Burton.
Sim, tem um vídeo só com os itens da minha coleção, eu mostro um por um direitinho. Então, eu já tinha muitas coisas do Estranho Mundo de Jack, da Noiva Cadáver, antes de conhecer o Tim Burton, porque eu já adorava o filme, né? Eu ainda não sabia, não tinha a menor relação da pessoa com o filme. Então, eu já tinha muita coisa desses filmes, e conforme eu fui descobrindo tal, cada vez, no sentido do cara, eu fui comprando cada vez mais coisas dele, e hoje eu tenho aquela coleção enorme.
Qual a sua opinião em relação a essa parceria do Tim Burton e o Johnny Depp?
Eu acho maravilhosa e tem que produzir muito mais ainda, se puder. É, inclusive, eu tava falando com meus amigos essa semana sobre isso, porque todo filme do Tim Burton tem Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Danny Elfman na trilha sonora. E é tipo, é um preset já dos filmes dele, assim, né? Todo filme tem. E eles estavam questionando isso de uma forma muito negativa. Tipo, nossa, ele podia, né, ir mais além. Tipo, mudar o elenco, qualquer coisa. E eu acho muito interessante. Sério, eu acho que a Fada Trabalho é uma coisa mais nova, assim. Porque, meu, pega Edward Mãos de Tesoura com Johnny Depp, que é um filme de 90. E ele fez uma leitura incrível do personagem. Meu, não tem quem não goste desse filme. E 20 anos depois, com o Chapeleiro Maluco, ainda é uma puta leitura maravilhosa, sabe? Assim,
sim, muito bom.
Mudou totalmente o contexto. Eles mudaram muito, eles amadureceram, passou muito tempo. E ainda é uma leitura muito sincera do personagem, muito sensível, sabe? Eu acho muito interessante. Meu, acho que tem que produzir muito mais. Quero mais.
Qual filme você indicaria por uma pessoa que não conhece os trabalhos do Tim Burton?
Meu Deus, que difícil. Ai, olha, existem duas vertentes grandes, assim. Tem os vídeos, tem os filmes que são as animações, tal, com mais feeling. E tem os filmes que seguem a linha de Edward Mãos de Tesoura e Olhos Grandes, que ele fez recentemente. Eu acho que valeria a pena você assistir um de cada estilo, sabe? Da animação, acho que o filme que representa muito bem ele é Noiva Cadáver. Uhum. É óbvio que Estranho Mundo Jack também representa super bem, James Pêssego Gigante, mas acho que a Noiva Cadáver é um bom começo, assim. E saindo de animação, acho que Peixe Grande, sério, é um filme muito muito sensível, que conta uma história muito bonita, de um jeito muito bonito, e é de família, assim, sabe? Acho que vale muito a pena assistir esses dois.
E fala aqui pra gente um pouco, como foi a sua aventura na exposição?
Eu chorei muito, sério.
Por quê?
Foi muito, né? Porque, cara, desde que... Em 2009, quando saiu no MoMA, eu já tava louca pra ir. E era em Nova York, não tinha a menor possibilidade de eu ir, sabe? Quando eu fiquei sabendo, há mais ou menos um ano e meio atrás, divulgaram que ia vir pro Brasil, eu fiquei louca já. Tanto que eu comprei pro primeiro dia, primeiro horário, assim, da exposição. Foi muito incrível, sério, é uma experiência maravilhosa. São, tipo, 2 horas de exposição, você fica muito tempo lá. Ela tá muito lotada de informação e de, sabe, de detalhes, assim, que a gente nunca imaginar. Tem as cartas que ele mandou pra Disney, tipo, o primeiro contato que ele teve com a Disney, o retorno da Disney, todos os esquetes dele em guardanapo, sabe, tipo, os desenhos mais de origem, assim, sabe, acompanhar toda a linha de raciocínio até chegar no trabalho final. Nossa, foi lindo demais, sério.
Você conseguiu ver o Tim Burton?
Não, ele foi só depois, num outro dia que teve um bate-papo e tal, até rolou um filme dele, não sei o que, mas no primeiro dia ele não foi, ele foi só depois mesmo.
Poxa, que pena, hein?
Não, mas tudo bem, faz parte. Foi maravilhoso da mesma forma.
Ah, o importante é que você foi.
Nossa, com certeza, foi incrível.
Conta pra gente qual foi o ponto que chamou mais a sua atenção.
Olha, o que eu achei mais surpreendente, assim, na exposição é que pra você ir de um andar pro outro, você vai de tobogã. Eu achei uma coisa muito louca, sério. Meu, tobogã, tá ligado? Você nunca vai esperar. Você tá andando, de repente, tipo, tem um bagulho azul enorme pra você escorregar. Você tem a opção de pela escada, mas todo mundo tá com tobogã, né? Óbvio. Acho que esse foi mais surpreendente, mas o que mais foi, tipo, emocionante pra mim foi um corredor que teve com todos os guardanapos que ele guardou que tinha algum desenho. Tudo que ele anotava num guardanapo, tudo que ele desenhava num guardanapo, ele guardou. E tava tudo exposto ali, sabe? Eu achei muito emocionante, assim. Sim, foi lindo demais, sério. Primeiros esboços, assim, dos personagens que a gente, tipo, conhece há tanto tempo hoje, sabe? Tipo, ver como eles mudaram, como ele amadureceu o personagem. Muito, muito bom.
É interessante, então, ver toda a linha de desenho dele.
Sim, sempre aquele tracinho fino, sabe? Leve, meio tremido. Nossa, eu acho lindo.
Aquele ar bem sombrio.
Sim, maravilhoso, bem sensível. Nossa, me identifico muito.
Então é isso. Muito obrigado, Loli. Sucesso.
Então foi isso, gente. Muito obrigada. Um abraço e um beijo enorme pro pessoal do QG. Quando precisar, tamo aí.
Vamos lá, pessoal.
...1992, Batman, O Retorno. Teve aí como Oscar melhor maquiagem.
Mas eu acho que nesse filme, quem realmente rouba a cena é o Danny DeVito como pinguim. Cara,
é muito bom mesmo esse filme.
Ele foi muito bom. Primeiro que a maquiagem, que foi o Oscar que eles ganharam, tava perfeita. É um vilão que não tem como você não gostar. Até mesmo numa cena muito louca, onde ele pega... bizarra e tá comendo um peixe sangrando e tudo mais.
Cena, eu lembro.
Cara, é da
que gordinhos são carismáticos.
É da hora. É
verdade.
Vocês
são carismáticos, sabia? Eu gosto de vocês.
Você tá chamando a gente de gorda? Na caruda, assim?
Eu falei gordinhos carismáticos. É diferente.
Não, sedução.
1995, Batman Eternamente. Ganhou aí como melhor filme de fantasia e melhor trilha sonora.
Bom, falando um pouco mais sobre esse filme, na verdade esse filme tem um novo ator no papel de Batman, que é o Val Kilmer, né? Porque o Michael Keaton, que tinha feito o Batman nos primeiros filmes, ele teve um problema com o diretor, que era o Joel Schumacher, né? E esse filme, ele tem um novo jeito de tratar os filmes do Batman, porque ele fala um pouco mais sobre uma coisa de ambiente familiar. Tanto que a gente tem lá o Robin, né? O Dick Grayson. E aí, pô, a gente, por exemplo, antes do Jim Carrey ser contratado pra fazer o Charada, quem era cotado pra fazer o papel era o Robin Williams.
Nossa.
Nada a ver, nada a ver. Né? Meu, e esse filme, a fotografia dele é muito diferente do anterior, né? Porque ele era um ar, assim, mais sinistro, mais tenebroso, né? Esse não, esse de 95 foi mais leve, mais...
Perdeu um pouco mais o ar sombrio e teve, assim, um ar um pouco mais família e tudo mais, um pouco mais coloridinho e tal.
Vamos lá, pessoal.
Vamos falar com a Alessandra, que também foi na exposição. Alessandra, fala pra gente, o que você mais gosta no Tim Burton?
Ah, mais especificamente o estilo dele, né? Eu gosto desse tom que ele dá meio sombrio, né? Pra tudo aquilo que ele faz. Ele tem quase que um traço único, né? Tanto nos filmes em si, como também na todas as animações que ele já produziu.
Dos trabalhos dele, qual foi assim o que você mais gostou e o que você mais se identificou e por quê?
Essa é uma pergunta um pouco difícil. Bom, dos trabalhos mesmo dele que eu gosto muito é O Estranho Mundo de Jack, né, que é a primeira animação, né, Spot Motion que ele fez. Eu não sei dizer assim por que eu gosto muito dessa animação, mas eu tenho muito fascínio por ela, né, que foi um dos primeiros filmes que eu vi dele, que eu fiquei muito fascinada pelo estilo que era. Talvez pela maneira como ele fez, né, mostrar aquele esqueletinho lá, vivendo no mundo Halloween, querendo mudar de vida. Acho que no fundo mostra que a gente tem uma essência, ela não muda, mas às vezes a gente pode mudar alguma coisa em nossas vidas.
O que dizer da exposição, Alessandra?
Eu fiquei maravilhada com a exposição. Ela estava bem estruturada, ela foi feita totalmente, né, voltada assim, para o mundo dele mesmo. Tinha muitos desenhos, né, todos os tipos que ele chegou a fazer, desde quando ele era jovem até os dias atuais. Contou um pouco, né, sobre as obras dele. Assim, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, a gente não conhece 100% do trabalho dele, né? Eu, pelo menos, assim, não conheço tudo aquilo que ele fez. Mas eu fiquei muito maravilhada com as coisas, contou um pouco da história dele. Tem lá até o primeiro livro que ele chegou a escrever, que ele mandou pra Disney. É assim, é fascinante tudo que tava lá, né? Você vê, foi assim, eu senti como se eu tivesse numa partezinha dele mesmo.
Qual foi o ponto da exposição que te marcou mais?
É, o ponto que eu gostei mesmo foi da parte onde estava o livro que ele escreveu, né? Lá era uma história, era um pouco infantil e lá tinha, né, do livro tinha a carta que ele escreve, né, para Disney, pedindo para publicação do livro e ele aguardando uma resposta. E depois no finalzinho, né, tem lá a página do livro aberta com o desenho que ele fez e tem a resposta da Disney, né, que o rapaz escreve que infelizmente não poderia publicar o livro dele. Mas assim, que ele disse que o menino tinha muito talento, que ele tinha muito futuro. Eu acho que pra mim isso foi um foco muito importante, né? Que ele demonstrou pra mim que ele não desistiu e olha só, ele chegou onde ele chegou. E tinha muitas outras coisas legais também. Tinha no final, tinha a sala de vídeo, que tinha mostrando vários trabalhos que ele tinha feito. É, tinha a parte onde tinha um escorregador, que é quando a gente muda de um lugar para outro na exposição, né, que mostra, tinha lá o menino balão, né, que é o desenho que descreveu para o desfile de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. E também a parte que conta passo a passo das animações que ele fez e tinha todos os moldes, né, dos bonequinhos usados nos filmes que ele trabalhou.
Muito obrigado, Alê. Você é sempre bem-vindo aqui no QGCast.
Tchau, galera do QGCast. Espero que tenham gostado da informação do Tim Burton e espero voltar outras vezes. Tchau!
Vamos lá, pessoal!
...1999, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Oscar de Melhor Direção de Arte.
Esse filme, cara, é sensacional.
Muito bom, muito, muito.
Pra mim, o melhor filme que ele fez, ele é muito bom. Mesmo tendo bastante
pra
sangue...
Pra mim, esse é o campeão também. Esse é o melhor.
Mesmo tendo bastante sangue, que é uma característica... A parte de filmagem, a foto do filme é muito boa.
Foi o segundo filme que o Johnny Depp atuou, ou tô errado?
Eles trabalham pelo terceiro filme, já é o terceiro filme junto.
Ah, sim, e também uma curiosidade é que a cidade que foi feita lá, Sleep Hollow, foi criada em apenas 3 meses.
Foi muito bem feita, e se você for ver, quem for assistir o filme de novo, vai ver que ela é fantástica. Mesmo sendo pequena, mas ela ambientada, ela foi muito bem feita. Todos os efeitos são muito bem feitos.
Vamos lá, pessoal.
2001, Planeta dos Macacos. Ganhou aí como melhor trilha sonora também.
É, né, ele é uma ficção científica, que é um remake, né, de um filme que tem o mesmo nome, que é de 1968, e ele é dirigido por Tim Burton e estrelado pelo Mark Wahlberg, que é o cara que faz o Ted, né, no filme do Ted lá. O primeiro cara cogitado ao papel de direção não foi nem o Tim Burton, foi o Oliver Stone, e quem ia fazer o papel de ator principal era o Arnold Schwarzenegger. E, na verdade, o Tim Burton só foi assumir o papel como diretor em 2000, né?
Vamos lá, pessoal.
Em 2005, a Fantástica Fábrica de Chocolate teve aí como premiação de melhor ator Johnny Depp pela revista Empire. E é um filme, é um remaker, na verdade.
Uma coisa interessante, algo a se colocar aí, é que o Johnny Depp, ele trabalhou no filme Em Busca da Terra do Nunca, que, por sinal, é um ótimo filme.
Sim.
E ele convence o Tim Burton a colocar no filme um menino chamado Fred Highmore, que trabalhou com ele no filme Em Busca da Terra do Nunca.
O filme tem um tom bem mais Sessão da Tarde, até porque ele é uma adaptação de um livro, né? Um livro que também leva o mesmo nome, né? De A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1964. Então ele deve ser um desses livros meio com uma pegada um pouco mais infantil. E é por isso que ele tem mais ou menos essa pegada Sessão da Tarde mesmo.
Então, assim, o cenário também é bem bacana, ficou bem legal.
Sim, toda a ambientação. Essa é uma característica, né, do Tim Burton. Ele consegue sempre criar bons cenários, boas maquiagens, se cerca de bons atores. O cara é muito esperto, é muito inteligente.
Vamos lá, pessoal.
2005, A Noiva Cadáver, como melhor animação.
É outro ótimo filme, e é um filme de animação no estilo stop motion. Ele foi produzido em 2005 pelo Tim Burton e co-dirigido por Mike Johnson.
Só repete aí de novo, aí, como é
stop
que é?
Stop motion. É que eu gosto de falar essas palavras assim, tá, pá. É bonito,
percebi.
É bonito. É divertido, é divertido. E realmente é um ótimo filme, que quem tá nesse filme fazendo voz? Não. Johnny Depp. Ele é o Victor Van Dort.
Ah, ele é o noivo.
É, e a noiva cadáver é a esposa dele.
Tá tudo em família ali, né? Família,
mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
Vamos lá, pessoal.
2007, temos Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Flat.
É, esse filme ganhou um Oscar, né, de melhor direção de arte, e ele é ele tem um roteiro adaptado de um musical, né? É, onde o Benjamin Barker, que quem faz o papel é o Johnny Depp, a Anne Hathaway, que fez Mulher Gato no filme do Batman, né, do Nolan. Ela chegou
ótima
a ser
atriz.
É, uma ótima atriz. Ela chegou a ser escalada pra interpretar o papel da Johanna, mas na verdade o diretor Tim Burton teve que substituir ela. E pela Jane Wisner, né? Que até então nunca tinha feito nenhum filme, esse foi o primeiro filme dela.
Vamos lá, pessoal.
2008. E, Ju, por que fã de Tim Burton?
O primeiro filme que eu assisti, que me dei conta e que eu gostei muito, inclusive eu sou apaixonadíssima por esse filme, é Edward Mãos de Tesoura. Minha fascinação pelo diretor Tim Burton começou quando eu descobri quem era o cara que fazia todos esses filmes. Até O Estranho Mundo de Jack, inclusive, também foi outro filme da infância, né? Que depois eu descobri que era dele. Me fez perceber isso, porque o tema lida com morte, lida com terror, né? Então, me identificava com isso, né? Acabava me encantando tudo aquilo, de certa forma. Eu não me fascinei pelo Tim Burton quando criança, eu era fascinada pelos filmes dele, mas eu não sabia que era dele. Mas minha fascinação pelo diretor mesmo começou na adolescência, quando eu comecei a me fascinar por cinema.
Sempre vai ter, é claro, aquele filme que marca muita gente. Então, qual foi o filme que marcou você, Ju?
Olha, de todos os filmes do Tim Burton que eu já vi, eu sou muito apaixonada por Ed Wood. Por quê? Ed Wood mostra a fascinação do próprio Tim Burton, né, por filmes de terror. Ed Wood foi considerado um dos piores diretores de todos os tempos. E o filme sobre ele é bom a ponto de se tornar um filme homenagem. Então tem uma história aí, né? Poderia ter falado Edward Mãos de Tesoura, porque também reflete a infância, a história do próprio Tim, né? Em Burbank, na Califórnia e tudo mais. Mas Ed Wood, pra mim, é como se eu pudesse fazer o mesmo pelo Tim Burton, sabe? Fazer um... Não querendo dizer que o Tim Burton é o pior diretor de todos os tempos, mas fazer um filme em homenagem, sabe? Eu achei incrível, achei lindo. A mesma coisa o documentário, o curta que ele fez sobre... chamado Vincent. E o Tim Burton, ele é fanzaço do Vincent Price. Então, assim, foi outro trabalho homenagem, sabe? Eu acho bonito. E eu como fã, faria o mesmo por ele.
E como foi a sua experiência na exposição?
Olha, eu vou te falar que a minha história com essa exposição é surreal. Pelo menos pra mim, é surreal. Eu vou falar da exposição em si, tá? A exposição, ela tá intimista. Eu me senti íntima do Tim Burton a partir do momento que a gente tem esse contato com projetos e coisas tão pessoais dele, né? Então tem muitas ilustrações, nós conseguimos enxergar o que passa na mente dele. E a exposição me passou muito, muito essa questão de ser próxima, de ser mais íntima dele. Tá uma coisa muito pessoal mesmo. Eu fiquei emocionada em ver como ele é multitalentoso, sabe? Ele pinta com várias técnicas, ele desenha, ele filma, desde o básico até ser um grande cineasta como ele é hoje. Então, eu me senti realmente... A ideia do Mies inicial era colocar o público dentro da mente dele. E, a meu ver, conseguiu de uma forma muito, muito brilhante. A exposição, ela não é maior que a exposição de Nova York, né? Obviamente, ou de outros museus. Mas ela tem esse aspecto mais simples e simbólico, acima de qualquer outro figurino, ou de outro brinquedo, ou de outro boneco que ele tenha feito. A meu ver, é isso.
De todas as partes que você viu da exposição, qual foi aquele cantinho que você gostou mais, que foi bem marcante para você?
Olha, na verdade foram duas partes que eu gostei bastante. Uma delas foi na parte da felicidade, né? Porque a exposição, ela é dividida em sentimentos. E eu adorei ver a Mulher Azul. A Mulher Azul é um trabalho do Tim Burton. Gostei muito da parte do ensaio fotográfico que ele fez com o próprio cachorrinho dele, o Pop. O Menino Balão. Também gostei bastante. E também eu tenho um quadro lá específico, de 89. São um quadro com há vários desenhos em que ele faz nesse papel. Então são vários desenhos. E sendo de 89, eu pude reparar como a mente dele já trabalhava com alguns personagens. Então, tem uma parte que você vai ver um desenho e vai pensar, isso aqui é Marte Ataca. E Jack também. Tem Ed Wood também. Ele escreveu Ed Wood. E fica tudo nessa parte da felicidade. A outra parte foi a sala de vídeos, em que aparecem todos os vídeos, todos os pequenos e trabalhos e brincadeiras do Tim Burton antes da fama até. Então é tudo muito simples, muito caseiro, sabe? Então, assim, veja tudo.
E é claro, fala um pouquinho para a gente como foi essa experiência de conhecer pessoalmente o Tim Burton.
conheci Tim Burton pessoalmente. E ele já me fascinava pelo trabalho, né? E me fascinou ainda mais como ser humano, como pessoa. O quanto que ele foi carinhoso, dedicado, atencioso. Então, foi uma experiência surreal, incrível. Isso marcou demais pra mim e vai ficar marcado na minha vida sempre. O meu carinho pelo trabalho dele só aumentou e tende a aumentar ainda mais.
Bom, essa foi a Juliana. Muito obrigado pela sua participação. Sinta-se sempre bem-vinda aqui no QGCast.
Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, sobre o Tim Burton, esse cara maravilhoso, incrível. E um beijo pra galera do QGCast, foi um prazer. Precisando aí, é só avisar e convidar que eu gostei muito. Muito obrigada mesmo.
Vamos lá, pessoal.
Em 2012, nós temos Frank Winnie.
É mais um filme, no caso animação, que não teve premiação. Ele tá naquele estilinho também que eu gosto de falar, stop motion. É que você não tá vendo a cena de eu balançando a cabeça aqui na hora de falar stop motion.
Cara, eu não quero nem imaginar, cara. Eu não quero nem imaginar.
É divertido, é divertido. Algumas palavras são legais. Só que ele é preto e branco e tal. Mas tem um ponto muito interessante nesse filme, porque temos um reencontro aqui. Ele não tem Johnny Depp nesse filme, mas ele não fica sozinho. Ele traz para trabalhar com ele novamente, depois de 22 anos, Winona Ryder, que trabalhou com ele em Edward's Mão de Tesoura.
Vamos lá, pessoal.
Falamos aqui um pouco de um dos maiores diretores, mais bem-sucedido de todos os tempos e também um dos maiores e mais polêmicos. E para quem quer conhecer um pouco mais e não conseguiu ir na exposição, nós recomendamos que leia que livro, Sr. Melkor?
O Estranho Mundo de Tim Burton, que é um almanaque completo da vida e da obra do Tim Burton.
Exatamente, fica aí a dica para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do Tim Burton. Mais uma vez, quero agradecer imensamente a participação das meninas, da Loli, da Juliana, da Alessandra. Obrigado e sejam sempre bem-vindas aqui no QGCast.
Se você quiser acompanhar o trabalho delas nas outras redes sociais, nas nossas redes você saberá como encontrá-las. Nosso site é www.qgcomics.com. No nosso YouTube você consegue encontrar QG Comics, onde você vai ouvir esse post, esse podcast e outros vídeos, outros materiais que a gente produz para você. Nosso Instagram é QG Comics também e o nosso Facebook, que é Comic QG. Siga as nossas redes sociais, não perca nenhuma delas, e cada uma delas tem uma informação ligada, mas contada de uma maneira diferente. É nóis, galera!
Se você ouviu ou participou desse cast, a partir desse momento você faz parte do nosso mundo.